Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Cristiano Daros.
Alô, amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra 102.7 FM nesta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, edição local de número 215 do Show dos Esportes, iniciando mais uma temporada, a terceira temporada do Show dos Esportes e hoje completando 2 anos de Show dos Esportes local aqui na Gaúcha Serra. Nossa primeira edição neste modelo foi no dia 18 de janeiro de 2019. E aqui estamos para a edição de número 215, que tem ele novamente comigo na apresentação, Cristiano Daros, do Risso para o Mundo. Boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa. 2 anos que o senhor chegou à empresa, praticamente, então, meus parabéns. E estamos, para variar, Cristiano Daros, em mais um desses momentos icônicos do Show dos Esportes, apresentando ao seu lado.
É isso aí, a satisfação é toda sua. Eu sei disso, Cristiano Daros.
Sempre.
8h12, começando o Show dos Esportes e a vacina está chegando ao Rio Grande do Sul, Cristiano Daros. Que notícia para começar essa segunda-feira, né?
Tá chegando, a gente não sabe a hora, a gente não sabe como. Até o momento a expectativa é às 22 horas. O avião está decolando neste momento de Guarulhos e vindo para o Rio Grande do Sul. Então, às 10 horas da noite teremos vacina e em breve poderemos ter vida normal, Eduardo Costa. Quem sabe até o final do Gauchão, o estádio com torcida até.
Tomara, essa é a expectativa, né? A gente falando na parte esportiva, mas claro, durante todas as áreas de atuação da sociedade, né? Que a gente possa, num futuro bem próximo, voltar à normalidade depois de tantos problemas, de tantas notícias ruins que foi 2020 e esse começo de 2021. Pelo menos um alento com a chegada da vacina. Tomara que em breve tudo volte ao normal, né? E assim como o programa, né? O Show dos Esportes, devido à pandemia, não está acontecendo na sua forma normal, que seria no estúdio da Gaúcha Serra, com os entrevistados, fazendo daquela forma que quem nos acompanha há 2 anos sabe, devido aos protocolos de segurança, os protocolos de saúde, cada um está na sua casa, eu na minha, Cristiano Daros na dele, o Fábio Lentino, que é o operador, está no estúdio, e assim a gente vai levando o programa com as entrevistas à distância, por telefone ou gravadas em alguns momentos. 8h13, o Show dos Esportes começando, aliás, uma segunda-feira que parece uma segunda-feira de, não digo de inverno, mas de outono, né, Cristiano Daros, pela temperatura?
Estou de calça e corta-vento neste exato momento, meu amigo Eduardo Costa. Sei que não interessa a vestimenta que estou vestindo, mas estou digno de primavera ou outono.
Pois é, nesse momento 18 graus em Caxias do Sul. Eu tive que fechar a janela para que iniciasse o programa, porque senão eu teria que fazer a mesma situação de Cristiano Daros, colocar uma calça e um corta-vento para iniciar o programa. Enfim, acabei fechando a janela. Depois deste monte de situação que não interessa em nada para o ouvinte, vamos começar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta segunda-feira. Show dos Esportes, sempre com a parceria da Racon Consórcios. A Racon Consórcios, nossa parceiraça aqui no Show dos Esportes. Nesta segunda-feira, Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria ou carro novo. Simule o seu plano em racon.com.br. Vou repetir para você que ainda não conhece a Racon ou não anotou o site. É racon.com.br. Anotou aí, Cristiano Daros?
Está devidamente anotado.
Muito bom. Estou aqui acompanhando Goiás e Flamengo, 14 minutos do primeiro tempo, 0-0, chove bastante lá em Goiânia, jogo que acontece com chuva, portanto, 0-0, e também tem o Clássico Paulista acontecendo hoje, né?
Palmeiras e Corinthians, me deu um tilt agora aqui para falar qual é o Clássico Paulista, mas o Palmeiras está chegando, né, em todas as competições agora, ou Eduardo Costa?
Pois é, né? E fazendo 3-0, rapaz. 3-0 Palmeiras para cima do Corinthians.
E chegando na Copa, é finalista da Copa do Brasil, pode, é finalista da Libertadores, pode encostar diretamente no São Paulo e no Inter para brigar. Já pensou uma tríplice coroa com Libertadores? Aquela vez do Cruzeiro não teve isso, foi Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.
É, imagina, hein? Seria espetacular. Estamos aqui sonhando, né? Mas é uma possibilidade para o Palmeiras, né? Que está vencendo aí o Corinthians por 3-0. 8-16, até para atualizar aqui, deixa eu atualizar a classificação, como é que está ficando a classificação com essa vitória do Palmeiras. Bom, o São Paulo é o líder com 57, o Inter tem 56, é o segundo. Os dois se enfrentam na quarta-feira com transmissão aqui da Gaúcha. O Palmeiras está indo a 51 pontos, está ficando aí a 6 pontos do São Paulo, a equipe do Palmeiras, com esta vitória. O Palmeiras tem... Oh, deixa eu ver se está atualizado aqui, porque está com um jogo a menos na minha tabela de classificação. Tem um jogo a menos o Palmeiras em relação ao São Paulo e também a equipe do Inter. 8h16, começando o show.
Costa.
Diga.
Vamos ao que nos interessa aqui no Show dos Esportes, então?
Vamos lá, então, com as informações da dupla, Caju. Então vamos lá. Solta a trilha.
Agora sim, nós começamos os boletins da dupla Caju com o Eduardo Costa e as informações do Juventude.
Que já está em Florianópolis, porque amanhã, 7h15 da noite, enfrenta a equipe do Avaí na Ressacada, antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltam 3 partidas para encerrar a competição e o Juventude enfrenta o Avaí. O Avaí tropeçou no final de semana, né? Empatou com o CSA, se distanciou um pouco, mas se por acaso vencer o Juventude amanhã, já se aproxima de novo nessa briga, então é jogo importante, o Juventude tem que tomar cuidado. Para esse jogo, o técnico Pintado não vai contar com o atacante Capixaba, está machucado, tem uma lesão muscular, está fora do jogo. O zagueiro Emerson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O outro zagueiro, Wellington, é dúvida. Ele viajou com a delegação, mas ele sentiu dores musculares no jogo contra o Cruzeiro, inclusive foi substituído no primeiro tempo. É dúvida para a partida. Se não tiver condições, o Divan atua com o Augusto na zaga. O volante João Paulo volta de suspensão, está à disposição e deve ser titular. O provável Juventude, Marcelo Carné, Igor, Wellington ou Divan, Augusto, Eltinho, João Paulo, Buchecha, Renato Cajá, Rogério, Everton ou Mateuzinho e também na frente o Rafael Grampola. Esta a provável escalação do Juventude para o jogo de amanhã, 7h15 da noite, com transmissão aqui da Gaúcha Serra, entre as 7 e as 8 da noite, devido à Voz do Brasil, no site do Pioneiro e também no aplicativo GZH, na opção Serra, na Gaúcha Serra, e depois das 8 da noite, aqui no FM 102.7 da Gaúcha Serra. Portanto, essas as informações do Juventude. E agora vamos saber as informações do Caxias, senhor Cristino Daros.
O Caxias que hoje apresentou oficialmente o atacante Gleison, jogador de 22 anos. Ele é um dos reforços para essa temporada de 2021 e chegou elogiando muito a estrutura do Caxias e também o staff, e projeta que a sua velocidade possa ser um diferencial e ele titular na disputa do Gauchão, depois Copa do Brasil e também Série D de Campeonato Brasileiro. O Gleison tem sua formação toda no Nordeste, o seu último clube era o Tubarão, inclusive encarou o Caxias na disputa da quarta divisão. A equipe Grenac também, na sexta-feira, a gente não comentou aqui no Show dos Esportes, os seus amistosos de preparação para o Campeonato Gaúcho, começa no dia 30 contra o Grêmio Sub-23, depois no dia 6 de fevereiro tem o Esportivo, no dia 13 de fevereiro o Aimoré, e por fim o Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo, no dia 20 de fevereiro, o último teste do Caxias antes do Campeonato Gaúcho de 2021, Eduardo.
Muito bem, essas as informações da dupla Caju aqui no Show dos Esportes, 8h19. Você conosco aqui na Gaúcha Serra pode participar, mandar o seu recado. Mande no WhatsApp 996-90-1220. Faça como o Marrone mandou aqui. Opa, aquele abraço, Eduardo e Daros. Valeu, Marrone, tá trabalhando nos acompanhando aqui, o Marrone. Valeu pela audiência. Deixa eu ver aqui o que mais. Nosso ouvinte, o Jonathan, perguntando onde é que está passando o Palmeiras. Está passando no Premier, viu, o Jonathan? Obrigado pela participação. 8h20, vamos trazer o nosso VAR. Você, ouvinte da Gaúcha Serra, define. O show quer saber.
O Juventude não terá capixaba contra o Avaí. E aí, torcedor, quem deve ser o substituto do atacante? E aí você responde no Instagram, no Twitter e no WhatsApp. WhatsApp 996901220. Manda sua mensagem que o Eduardo Costa vai ler. Quem deve ser o substituto de capixaba amanhã, 7h15, na Ressacada contra o Avaí?
É isso aí. Você pode deixar a sua opinião, participar conosco aqui no Show dos Esportes. 8h21, antes de trazermos a Carol Freitas com os destaques da internet, até espero que não seja esse um destaque dela, mas enfim, final de semana teve a definição dos times que subiram da Série C para a Série B, né, Daros e ouvintes, e teve a questão do Ipiranga, que chegou bem próximo do acesso, no instante que tem gol do Flamengo. O Flamengo está abrindo o placar contra o Goiás. Gol do Gabigol. 1 para o Flamengo, 0 para o Goiás. Eu falava do Ipiranga. E o Ipiranga que estava subindo até os 42 minutos do segundo tempo. E aí o Remo acabou tomando o gol. Um gol contra do Remo. O Londrina acabou subindo. E tem um áudio que está rolando na internet do presidente do Londrina. Que está gerando muita polêmica, o Sérgio Malucelli. Ele foi questionado em uma entrevista numa rádio local sobre essa possível mala branca, e ele disse que não sabia disso, mas que ia fazer de tudo para subir. É meio vazio esse discurso, né? As pessoas achando que talvez ele tenha dado a entender que houve a compra do jogo, enfim. Quando se fala no futebol que vamos fazer de tudo para subir, eu acho que não engloba isso, pelo menos eu quero acreditar que não, né, Daros?
Eu também acho que não, e o gol, não sei se tu viu, mas uma das cenas mais feias que eu vi do futebol em 2021, porque o goleiro saiu catando borboleta, o atacante, o lateral, o meia, enfim, o cara do Londrina dá um toque pro meio da área e o zagueiro do Remo vai tentar afastar e joga, a bola vai em câmera lenta pra rede, é uma pataquada em sequência que é sensacional.
É, pois é, o zagueiro Gilberto Alemão do Remo fez o gol. Muito estranho o gol que ele acabou fazendo, né? Foi cortar e se enrolou todo e fez o gol. E o Ipiranga, infelizmente, para o futebol gaúcho, não subiu. Carol Freitas está conosco no Show dos Esportes para trazer os destaques da internet. Boa noite, Carol Freitas, tudo bem?
Boa noite, Eduardo Costa. Tudo bem com o senhor?
Tudo ótimo, o que que tu nos contas? Espero que eu não tenha quebrado o seu destaque da internet trazendo o destaque do Ipiranga.
Não, trouxe outros destaques. Uma polêmica envolvendo o Enem e um outro destaque que a gente já vinha falando há algum tempo, né, sobre o racismo, envolvendo aquele caso do Gerson e do Ramires. Então vou começar primeiro com essa do Enem, que está dando mais o que falar, digamos assim, nas redes sociais. Não sei se os senhores acompanharam que uma questão do Enem comparou os salários da Marta e do Neymar, e hoje foi motivo de crítica do presidente, o Jair Bolsonaro. Ele disse que considera a pergunta ridícula. Então eu trouxe aqui mais ou menos, né, o contexto da questão para quem não sabe do que estou falando, não viu nada a respeito disso nas redes sociais. O Enem usou como fonte de informações dados de 2017 e comparou os salários da Marta e do Neymar com os desempenhos dos dois com a camisa do Brasil. Então, eles colocaram, né, quanto que cada um ganhava anualmente e quantos gols cada um tinha com a seleção. Então, a questão apontava que a Marta ganhava $400 mil e já tinha marcado 103 gols pelo Brasil, o que dava, em média, $3.900 por gol. E o Neymar ganhava, né, 14,5 milhões de dólares por ano de rendimento e tinha 50 gols pelo Brasil. Então ele tinha uma média menor de gols, mas ganhava mais por eles, $209 mil. Então a questão, né, ela perguntava por que que isso acontecia. Ele listava cinco características e dizia, questionava, né, os estudantes a respeito disso, a respeito das relações sociais. Uma das opções, né, que o pessoal acredita que seja certa, porque tinham algumas meio fora assim, da realidade. O pessoal acredita que a certa seja que se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, que por isso, né, que o Neymar ganha uma remuneração maior do que a Marta, que é a maior jogadora brasileira de futebol. Então, hoje o Bolsonaro deu uma entrevista, disse que o futebol feminino não é uma realidade do Brasil, disse que a diferença salarial é fruto da iniciativa privada, disse que a questão era absurda e tudo mais. Enfim, uma entrevista bem polêmica que ele deu hoje durante a tarde e gerou também um posicionamento da Marta. Ela não quis dar entrevista, né, a respeito dessa fala do presidente, mas se manifestou nas redes sociais, postou uma foto no Instagram com a camisa da seleção e com a frase: uns serão lembrados como os melhores da história, já outros, três pontinhos. Então, muitos acreditam que essa foto dela, logo depois do pronunciamento do presidente, seja uma resposta ao que ele falou, que o Brasil não é, que o futebol feminino não é uma realidade do nosso país. Então, só lembrando, né, que a Marta é 6 vezes melhor do mundo pela FIFA e está aqui no Rio Grande do Sul em Viamão, treinando junto com a seleção brasileira.
Para começar, ridícula foi a manifestação do presidente, né? Porque esse é um assunto que deve ser falado e essa questão que foi colocada no Enem reflete a realidade que a gente observa em vários meios de atuação em que as mulheres ainda, infelizmente, pela desigualdade, recebem menos do que os homens. E no futebol não é diferente. E aí a questão do debate futebol feminino e futebol masculino é uma questão que é cultural, da questão do incentivo, também da própria mídia, que não dá tanto espaço assim como deveria dar para o futebol feminino, é uma questão muito, muito profunda para a gente falar aqui em poucos minutos, mas é importante que se traga esse tipo de discussão, né? Principalmente no futebol, que é o principal esporte aqui no país e tem todas essas questões que envolvem a sociedade, né? Então eu acho que a manifestação do presidente aí acabou ficando um pouco infeliz, porque é um assunto que deve ser discutido, Cristiano Daras.
Eu acho que essa semana tudo que está envolvendo o mandatário do país não está dando muito certo para o lado dele. E essa é só mais uma exemplificação, porque ele resume tudo muito superficialmente, debate pouco e termina a discussão antes que ele comece a perder. Então é mais uma daquelas situações da semana que não está sendo boa para ele desde, sei lá quando, sexta-feira, quinta, quarta. É só mais um capítulo dessas semanas terríveis para o presidente.
E a questão também traz aqui algumas frases importantes, né? Que se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, nos torneios os prêmios são idênticos, no futebol não é assim, trouxe essa comparação, né? E trouxe a comparação entre os salários e os ganhos da Marta e do Neymar, é só para exemplificar, né? Eu acho que é uma questão importante e bem abordada aí no Enem. Mas se o presidente achou ridícula, parabéns para ele. Carol Freitas, que mais?
E a outra, né, a polêmica, a gente até tratou aqui no Show dos Esportes há algumas semanas, envolvendo o Gerson do Flamengo e o Ramires do Bahia. Houve uma discussão entre eles, né, quando os times se enfrentaram. O Gerson, depois que acabou o jogo, disse que ouviu palavras de cunho racista por parte do Ramires, que negou tudo isso, depois gravou um vídeo, né, que foi divulgado pelo Bahia negando todas as acusações. Mas o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva abriu um inquérito para tratar do caso, então para averiguar essa situação. A próxima fase dessa averiguação começa no dia 3 de fevereiro, com uma audiência presencial que vai acontecer no Rio de Janeiro. E já foram intimados o Gerson, o Natan e o Bruno Henrique do Flamengo, além do Ramires do Bahia, né, e de possíveis testemunhas de defesa dele. Então a investigação ela está aberta desde a semana passada, quando a Procuradoria do STJD solicitou a abertura do inquérito para apurar, né, essa denúncia de injúria racial feita pelo Ramires contra o Gerson. O caso também está sendo investigado na esfera criminal pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Então, a pena no STJD para esse tipo de caso, né, se o Ramires se provarem, né, que ele falou, ou se, enfim, ele for culpado das acusações, prevê suspensão de 5 a 10 partidas e uma multa que pode ir de R$100, então a R$100 mil. Então, dia 3 de fevereiro começam as audiências presenciais, então acho que a partir daí a gente vai ter mais definições a respeito desse caso.
Vamos aguardar. Valeu, Carol!
Valeu!
Carol Freitas com os destaques da internet aqui no Show dos Esportes, 8h30. O gol do Flamengo não valeu, Cristiano Dardos? Porque eu me perdi, que tá 0-0 no placar.
Valeu.
Não valeu?
Não valeu.
Muito
foi dado
bom,
impedimento,
hein?
Do Gabi.
Ah, muito bem. Eu tava aqui no
inclusive,
programa.
Inclusive, Eduardo Costa.
Vi.
Gabi ou Gabriel Barbosa, já que Gabigol tá fora?
Como assim tá fora?
Não, não pode mais usar, ele não quer que mais seja usado.
Ah, mas pelo amor de Deus, vai ele, sei lá, não, tenho uma vontade de falar um negócio, mas não vou falar. Deixa eu falar um negócio pra ti aqui, Daras, que a gente acabou esquecendo. O Marcos Vinícius mandou pra gente aqui, grande Marcos Vinícius, seria uma quádrupla coroa, né, porque o Palmeiras ganhou o Paulistão, né, de 2020.
Ah, tem isso, tem isso. Eu fiquei pensando antes, será que eles não ganharam o estadual? Aí é. Eu, na dúvida, esquece, né? Esquece e vai embora.
Com certeza. 8h31, vamos trazer agora os destaques do jornalismo aqui no Show dos Esportes, nesta segunda-feira, com ela, Camila Boff. Diga aí, Camila.
A 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, com sede em Caxias do Sul, deve receber 14 mil doses da vacina contra o coronavírus nesta terça-feira. As vacinas serão destinadas a 49 municípios da Serra. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, as doses virão de helicóptero para Caxias do Sul, com partida às 8h30 da manhã de Porto Alegre e chegada às 9 horas em Caxias. A distribuição para os municípios deve começar às 11 horas da manhã. Inicialmente, o público a ser vacinado são os profissionais de saúde da linha de frente em hospitais, atenção básica e rede de urgência e emergência, idosos residentes em casas geriátricas e população indígena que vive em aldeias. E Caxias do Sul tem 23.291 moradores que já contraíram o coronavírus, segundo o boletim diário da Prefeitura. Os pacientes considerados recuperados são 22.185. Os casos de infecção ativa são 736, com 665 pessoas cumprindo isolamento domiciliar, 37 pacientes internados em UTIs e 34 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 75% no SUS e 72% no sistema privado. As mortes relacionadas à doença na cidade chegaram a 370, com um novo caso confirmado nesta segunda-feira.
Mais informações no site do Pioneiro em GZH. Obrigado pelos detalhes, Camila Boff. Antes do intervalo, um abraço para o Margarida. Descobri uma, os meus amigos escutam vocês. Eles disseram, Margarida, tu tá na gaúcha, kkkkk. Eles não mandam, mas escutam. Para todos os amigos do Juiz Margarida, um abraço então para os amigos do Margarida que nos acompanham, que nos ouvem aqui na gaúcha, não se manifestam, mas estão sempre na audiência. Rápida pausa aqui no Show dos Esportes, já já Cristiano Daros e eu estaremos de volta e vamos conversar com o presidente do Juventude, Walter Dalzotto Júnior. Amanhã tem jogo decisivo. O Juventude pode confirmar o acesso ainda nesta semana, hein? Já pensou o Juventude de volta à Série A? O Ju estará de volta à Série A? Eis a questão. O show volta daqui a pouco.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas, como a Steck, a preferida junto aos profissionais da área elétrica, para uso residencial, comercial e industrial. Plenobras e Steck, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Steck agilizam tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção. Acesse plenobras.com.br.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Eu quero desde já aqui fazer um apelo aos nossos ouvintes. Diante da pandemia, as doações de sangue para os bancos de sangue em todo o Rio Grande do Sul caíram bastante. O Hospital de Clínicas, por exemplo, precisa de doadores de forma urgente. Então é um apelo que nós fazemos aqui desde o início do programa, quem puder, faça doação de sangue. Rosane, a nossa convocação teve efeito imediato aqui, hein? Comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Morp, conta avisando o seguinte, ó. Bom dia, a Brigada Militar vai apoiar com doação de sangue em todo o estado.
Puxa umas palmas pro pessoal da Brigada Militar.
Parabéns pela iniciativa aí.
A escola fica tão emocionada quando a gente recebe uma resposta dessas da sociedade, e ela vem da Secretaria de Administração Penitenciária. Todos os agentes da SUSEP farão doação de sangue.
Palmas aí para essa atitude.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Casa nova ou carro novo com a Racon Consórcios, você pode. Racon Consórcios, nossa parceira aqui no Show dos Esportes. Um grande abraço pro Lucas Campanhar, tá mandando mensagem que tá nos acompanhando, tá ouvindo no carro, tá levando a Gaúcha de carona. Diz para eu preparar a voz para narrar o acesso do Juventude. Eu tô com o gogó pronto, viu, Lucas, e torcedores do Juventude, para contar esse acesso ao Alviverde, né? Mais um acesso aqui na Gaúcha, no ano retrasado, em 2019, contamos o acesso do Juventude da C para B. Quem sabe temos o pé quente de novo de contar o acesso agora da Série B para a Série A, hein, Cristiano Daros?
Exatamente, o meu caro Eduardo Costa. Eu estava lendo uma notícia bastante ruim agora, rapidamente, o Eduardo Costa. Morreu a filha do atacante Luiz Paulo do Ituano, que ontem estava em campo em um acidente doméstico. Uma dessas tragédias que acontecem no dia a dia. E com um jogador de futebol, uma situação bastante triste que eu estava lendo neste momento, o Eduardo Costa.
Nossos sentimentos a ele aí, situação bem trágica, né? Sei que o presidente Walter Dalzotto Júnior está conosco na linha e peço a compreensão dele, porque é uma notícia importante. O Maurício Rolão nos passa aqui que a primeira pessoa a ser imunizada será um profissional da saúde às 14h na UPA Central. As primeiras doses da vacina contra a Covid devem chegar a Caxias do Sul amanhã. Um helicóptero deve pousar na cidade por volta das 9h, trazendo 14 mil doses, que serão distribuídas em 49 municípios da abrangência da 5ª CRS. No entanto, a quantidade de vacinas destinadas a Caxias do Sul e as demais 48 cidades só será conhecida amanhã, após esta realização do registro e distribuição. Então amanhã devem chegar aqui a Serra Gaúcha e a Caxias do Sul as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Mais detalhes estarão no site do Pioneiro, em GZH, essa grande notícia. Vamos conversar agora aqui no Show dos Esportes com o presidente do Juventude. Juventude está tão próximo desse acesso. Lá em agosto parecia algo tão difícil, mas agora está próximo e amanhã tem jogo importante contra o Avaí. Presidente Walter Dalzotto Júnior, novamente seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite, Eduardo Baston. Boa noite, Cristiano. Com certeza a notícia que tu trouxe é uma notícia que tem prioridade sempre, né? Estamos num momento, ao longo do ano, um momento bem complicado, e a gente torce que as coisas se normalizem o quanto antes.
E até pegando esse gancho da vacina, né, presidente, que ela impacta em todas as áreas e no futebol não é diferente, qual é a sua expectativa, se é que o senhor tem uma expectativa, de quando teremos público novamente? No torcedor do Juventude certamente está ansioso para voltar ao Jacone, há quase um ano que não pode ir ao estádio, né?
Olha, Eduardo, eu tenho uma expectativa que a gente consiga um percentual, nem que seja reduzido, para o Campeonato Gaúcho. Vamos torcer que isso seja possível daqui a pouco, com a imunização de algumas pessoas, que as vacinas consigam chegar até o seu destino e as coisas comecem a se normalizar e os estádios consigam comprovar também a sua capacidade para acolher o público novamente. Vamos torcer, eu tenho uma expectativa que quem sabe no Gaúcho a gente já possa ter pelo menos uns 20% da capacidade do estádio.
Dá para imaginar, presidente, quanto se perdeu nessa Série B de Campeonato Brasileiro, ainda mais com essa campanha que o Juventude está fazendo no termo, no, quando a gente fala de bilheterias?
Olha, eu tinha, se eu levar em conta só a parte de associados, pode chegar a 2 milhões de reais. A gente tem que agradecer os que mantiveram as suas mensalidades em dia, enaltecer o esforço para manter essas mensalidades, mas nós terminamos o ano com 54% de inadimplência, isso é um número bastante pesado, então com certeza ao longo do ano o número é próximo a esse que eu te falei.
Até na semana passada a gente trazia aqui no site do Pioneiro em GZH, o Juventude foi o clube gaúcho que mais teve crescimento percentual dos clubes aqui no estado, nas redes sociais, né? Os torcedores se engajando, outras pessoas que gostam do futebol também acompanhando o Juventude nas redes sociais. Quanto também isso é importante nesse momento em que não se tem a presença física dos torcedores, hein, presidente?
Com certeza, a forma que a gente tem de chegar até o torcedor, até a pessoa que tem interesse pelo clube, que possa acompanhar o clube, então é uma forma de nós ampliarmos esses nossos seguidores pelas redes sociais, e o Juventude trabalhou bem ao longo do ano passado para aumentar e muito esse número.
Presidente, vamos entrar no assunto Avaí. Como é que está a tua expectativa para essa partida de amanhã? E como é que vocês acompanharam toda essa situação do Avaí de ter um jogador retirado no intervalo porque testou positivo, o caso do Valdívia? Como é que tudo isso está sendo trabalhado, presidente?
Olha, acompanhamos à distância, conversamos com algumas pessoas da CBF e estamos trabalhando, buscando os interesses do clube, para preservar sempre os interesses do clube. E pela notícia que nós tivemos, ainda pela manhã, que o jogador parece que também não conseguiu embarcar, e que a companhia aérea não autorizou, então a gente tem que aguardar também esse desfecho, aguardar os exames que o Avaí refez esses exames ontem na chegada aqui em Florianópolis e aguardar que as coisas prossigam da melhor maneira possível, aconteçam aí de uma forma tranquila, que tudo ocorra dentro da normalidade, pelo menos dos atletas que estarão em campo na noite de amanhã.
O senhor falou que teve uma conversa com pessoas da CBF, essa conversa foi em tom de buscar informações, de trazer o que o Juventude pensa sobre o assunto, o que foi tratado nessa conversa?
Não foi uma conversa específica sobre esse assunto também, mas esse assunto também entrou no tema. Buscamos informações do que aconteceu, mas a CBF tem um controle do que aconteceu, então a gente tem confiança nas pessoas que estão trabalhando e conduzindo o futebol brasileiro acima de tudo.
Presidente, até dentro desse assunto, que daqui a pouco esses exames do Avaí podem dar resultados diferentes, o que te pareceu e qual a tua avaliação do que ocorreu entre Cuiabá e Guarani? O Guarani tem que jogar com 13 jogadores... Tu acha isso correto ou acha que a CBF deveria ter tomado outra posição dentro da Série B do Campeonato Brasileiro? Porque isso também pode afetar a vida do Juventude, porque facilitou a vida do Cuiabá, né?
Olha, é uma coisa que alguns clubes passaram durante a competição, não só na Série B, mas na Série A. E a CBF adotou a postura de ter um limite de atletas e tendo esse limite de atletas, a partida ser realizada. Então, infelizmente, aconteceu isso com o Guarani, poderia ter acontecido com o Juventude, com certeza é uma vantagem para outra equipe, mas são coisas que são fatalidades, infelizmente, o coronavírus é responsável pela escalação de atletas, nesse ano passou completamente atípico, mas a gente tem que aceitar e tentar buscar alternativas para que o Juventude não tenha esse prejuízo até o final da competição.
Ontem o presidente do Avaí, o Francisco Batistotti, acabou declarando que pediria a anulação do jogo contra o CSA. Tu não temes que isso possa acontecer, presidente? Porque seria interessante para o Avaí e para o CSA que esse jogo acontecesse novamente para que um dos dois ganhasse nesse enfrentamento entre eles. Como é que tem acompanhado isso?
Não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Tivemos um caso bem parecido na NBA e o procedimento foi o mesmo. Então não vejo a menor possibilidade. Uma que nós não temos data, está muito espremido a questão do calendário. E não vejo como a CBF anular uma partida por causa disso.
Bom, presidente, e a possibilidade de conquistar o acesso nessa semana, como isso tem mexido com vocês?
Olha, mexe bastante, claro, porque o Juventude, claro que internamente nós tínhamos o objetivo junto aos jogadores, sempre fomos claros com os atletas que nós contratamos, com esse projeto que nós tínhamos junto com a LA, de buscar o acesso. Fizemos um planejamento aí nesse período de parada da pandemia, pensando nisso, e as coisas que não aconteceram no Gaúcho começaram a acontecer na Série B de forma positiva, e o Juventude está aí faltando 3 rodadas dentro do G4, brigando pelo acesso. A expectativa é grande, mas a gente tem que ter muito equilíbrio nessa hora, muita tranquilidade, e continuar fazendo o que nós fizemos até agora, que eu tenho certeza, se nós continuarmos fazendo o que nós fizemos, o Juventude tem grande chance de conquistar esse acesso.
Hoje o presidente Walter Dalzotto Júnior já passou por vários cargos no clube, começou lá em 1989 como diretor no Juventude, vivenciou a grande fase do clube, na Série B, na Série A, com o título de Copa do Brasil. Com todo esse histórico, com todo esse know-how no Juventude, ainda tu fica nervoso, tu fica ansioso para esses jogos finais, presidente? Como é que é a cabeça do presidente, que sabe que o Juventude, daqui a pouco, estando numa Série A, muda tudo? Como é que é para ti mesmo, com a tua experiência no futebol, estar acompanhando isso?
Com certeza, o nervosismo faz parte, né? A tensão, ela é iminente, porque estamos próximo, quem sabe, de um sonho, que depois de 13 anos o Juventude voltar a figurar entre os principais clubes do Brasil. E quando nós disputamos a primeira divisão, nós tínhamos uma parceria muito forte, e agora o Juventude está conseguindo isso, ou brigando por isso, com as próprias forças, e isso valoriza mais ainda o trabalho que foi feito pela comissão técnica, pela direção de futebol, pela diretoria como um todo, por todos que estão envolvidos, e principalmente pelos atletas, né? Então a gente tem que passar nesse momento tranquilidade, passar o equilíbrio. Os jogadores sabem da responsabilidade, estão bastante comprometidos com isso, por isso que a gente tem tranquilidade nesse aspecto, mas a tensão, não tem como tu não ficar nervoso, como tu não ficar tenso, porque com certeza seria um passo muito gigante que o Juventude estaria dando para não só para voltar para a vitrine maior do futebol brasileiro, mas para, quem sabe, equacionar muitos problemas que nós tivemos aí, ou temos do passado.
Falasse isso, presidente, essa questão de 94 ter uma investidora, ter um aporte financeiro alto, tinha uma parceria com o Palmeiras, onde trouxe grandes jogadores para o estádio Alfredo Jaconi. Quão épico vai ser conquistar um acesso sem essa parceria, como foi tão importante nos anos 90 quanto a Parmalat?
Olha, qualquer acesso é difícil. Qualquer acesso da Série D para a Série C é um acesso muito difícil. Da Série C para a Série B também é um acesso difícil. Quando a gente fala de acesso, são várias equipes brigando por um objetivo. E quem não consegue esse acesso não significa que não fez um trabalho correto. Então a gente tem que também enaltecer isso, que infelizmente são 4 vagas, os 4 melhores trabalhos é que sobressaem, os 4 que tiveram, quem sabe, a competição mais regular ao longo do ano todo, que vão conseguir isso, mas não significa que quem não consiga o acesso fez um trabalho errado e que está tudo errado. Então o que nós fizemos até aqui, quem sabe seja coroado com mais um acesso. Isso aí seria histórico, Juventude obtendo 2 acessos seguidos, de uma C para uma B, e agora uma coisa histórica de conseguir um acesso novamente. Então valoriza o trabalho, mas a gente tem que ter tranquilidade, já temos bastante experiência no clube, e tem que trabalhar com os pés no chão, sem euforia. A euforia a gente tem que deixar para o torcedor, E nós temos que ter o equilíbrio e os pés no chão e passar isso para os atletas para que a gente não passe uma pressão maior do que eles já estão sentindo nesses jogos decisivos.
Já que a gente está falando da questão de parceria, né, uma das parceiras do Juventude nessa caminhada, tanto de Série C como agora na Série B, é a LA Sports, do Luiz Alberto, né? Como é que está a conversa para a permanência dele nesse ano, independente de Série A ou Série B para o Juventude, já a definição que ele vai ficar para esse ano novamente, presidente?
Olha, nós tivemos uma conversa há uns 15 dias em Caxias, quando o Luiz esteve lá, e alinhamos bastante coisas e colocamos isso no papel das responsabilidades de cada um, do Juventude, da LA, quais seriam os objetivos. E formalizamos isso sim, né, na vinda aqui para Florianópolis. Então a LA vai continuar como parceira do clube, como um consultor do clube nessa temporada e quem sabe nas próximas, porque não tem um prazo determinado para a permanência dele. Então é importante que a gente tenha esse suporte por trás, essa experiência que ele tem de vários acessos que ele já teve. Então, isso traz tranquilidade e demonstra que o trabalho sério que nós viemos realizando no clube, que a LA queira permanecer, e teve propostas de clubes, de vários clubes no final da temporada agora, no final do ano e nesse início de temporada, e o Luiz permanecerá conosco. Então, isso tem que ser valorizado e a gente só tem que agradecer ao todo o trabalho e o tempo que ele disponibiliza para conosco, para o Juventude, com os atletas. Então isso tudo vem somar a todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o Departamento de Futebol.
Presidente, a última semana vocês tiveram um pouco turbulento, né? Porque a torcida começou a cobrar muito a direção, dizendo que a direção tinha desperdiçado um acesso. Depois da derrota para o Brasil de Pelotas, teve um texto, inclusive, numa rede social que o senhor mesmo respondeu. Como é que foi encarar toda essa turbulência e depois a vitória para o Cruzeiro já muda o cenário totalmente?
A gente entende o torcedor, que é passional. O torcedor, ele trabalha com resultados. Nós temos que ter, enquanto estamos dirigentes, temos que ter equilíbrio. Que quando tu vence, nem tudo pode estar certo. Quando tu perde, nem tudo pode estar errado. Então tem que ter equilíbrio. Temos um planejamento que nós fizemos no início do ano passado e afinamos esse planejamento aí quando começou a pandemia, ali no final de março, abril, e estamos seguindo esse planejamento. O Juventude está conseguindo honrar a maioria dos seus compromissos, então isso é positivo e o torcedor quer resultado, a gente entende, mas quando nós iniciamos a competição, ou quando nós entramos na competição, os torcedores, ex-dirigentes, não podemos cair de novo, não podemos, agora temos que permanecer. O Juventude não só se garantiu com antecedência na Série B, como está ainda nas últimas rodadas brigando pelo acesso. Nós vamos fazer de tudo para que esse acesso venha, mas caso a gente não consiga, não significa que o trabalho foi mal feito. Tem outras equipes também buscando seus interesses, essa final de competição tem muitos interesses envolvidos e quem sabe o Juventude seja o patinho feio aí nessa briga, mas nós vamos continuar firme, vamos continuar focados para que o acesso venha.
O Genilson, ele foi punido pelo Juventude, presidente, por ter curtido a foto lá do Diego Ive. Qual foi a punição que o Juventude fez se isso aconteceu realmente?
Não, só foi o Departamento de Futebol, só conversou com ele, mas não teve punição nenhuma. Ele até achou que o momento não foi oportuno, mas não teve. Teve uma conversa sim, mas nada de punição para o atleta.
Presidente, como é que está o clima da concentração em Florianópolis?
Não, o clima é de confiança. Os jogadores sabem da responsabilidade, sabem o que isso representa para o clube, o que representaria para a carreira deles. Eles fazendo, com certeza, deixariam seus nomes na história do clube. Eles passam nos corredores e muitas fotos de vitórias, de acessos que o Juventude já teve. Então eles têm esse sonho de botar o seu nome nesses painéis do Juventude, botar seu nome na história do Juventude. Então a gente tem acima de tudo, muita confiança nesse grupo, que é um grupo experiente, é um grupo que vai brigar com certeza até as últimas rodadas aí pelo acesso do clube à Série A.
Já algum acerto verbal para a permanência do Pintado, independente de acesso ou não?
Já temos uma conversa já há algum tempo, e agora a gente não quer tirar o foco desses três jogos aí, faltam mais 10 dias para encerrar a Série B, mas nós tem interesse do Juventude que permaneça, tem o interesse do Pintado em permanecer, e acredito que não tenhamos problema com a renovação, com a permanência dele.
Perfeitamente. Presidente Walter Dalzotto Júnior, obrigado por nos atender aqui na Gaúcha Serra, um bom descanso aí, um bom jogo para o Juventude amanhã contra o Avaí.
Valeu, obrigado Eduardo, obrigado Cristiano, vamos pensamento positivo e quem sabe tornar esse sonho realidade, que é o que a papada é o presente que nós poderíamos dar para a papada nesse início de ano. Tá bom? Um grande abraço para vocês.
Beleza, obrigado presidente Walter Dalzotto Júnior conversando com a gente aqui no Show dos Esportes, trazendo aí algumas informações importantes, né, sobre o Juventude, sobre esse ano de 2021, né, esperando na expectativa que venha esse acesso, né, o presidente até mencionou na entrevista, ele começou no clube lá em 89 como assessor do vice-presidente de futebol, Abelardo Cavalcante, e de lá para cá foi presidente já em algumas oportunidades, voltou ao clube em outros cargos, é um cara muito identificado com o Juventude, o pai dele foi presidente do Juventude também, é um cara bastante competente e pode ter seu trabalho novamente coroado com esse acesso, juntamente com o departamento de futebol, com o técnico Pintado, com a comissão técnica, momento que pode ser histórico para o Juventude, estamos aí em semanas decisivas, né, Darus?
E o ponto, Eduardo Costa, que a gente tem que ressaltar, 1994, o Juventude tinha a chegada da Parmalat, tinha aquela parceria com o Palmeiras, trouxe jogadores do calibre do Galeano, por exemplo, que 4 anos depois foi campeão de uma Libertadores da América e hoje é considerado um dos grandes do futebol brasileiro. E esse ano, 2020-2021, o Juventude não tem essa parceria, não tem esse dinheiro todo que foi despejado aquela vez no Alfredo Jaconi. Não que o Juventude fosse o time principal da Parmalat, que o principal era o Palmeiras, mas foi despejado bastante dinheiro, foi botado jogadores. Então, a diferença desse ano é muito grande para o Juventude conseguir esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e valoriza demais até o trabalho do Valtinho.
Trabalho valorizado, né? Já tem o acesso da série C para a Série B, e agora pode conseguir esse acesso da B para A. Seria importantíssima essa situação. E reforçando a informação que a gente trazia ali antes da entrevista, daqui a pouco estará no site do Pioneiro em GZH, as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 devem chegar a Caxias do Sul amanhã. Um helicóptero deve pousar aqui na cidade por volta das 9 da manhã, trazendo 14 mil doses que serão distribuídas em 49 municípios aqui da região. Então é importante essa informação, todos os detalhes você está acompanhando aqui no site do Pioneiro, em GZH, na Gaúcha Serra. Importantíssima essa informação que a gente traz para você e que a vacina,
Eduardo,
né, traga uma esperança. Diga.
A primeira pessoa vacinada no Rio Grande do Sul vai ser às 11 horas da noite no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Vai ser um profissional da saúde, ainda não foi informado quem é esta pessoa, mas estava marcado para as 9h30, com o atraso na chegada do avião da Azul em Porto Alegre, foi remarcado para as 11 horas da noite, então a primeira pessoa vacinada no estado do Rio Grande do Sul.
Tá aí a informação importante de trazer e atualizar essa informação para o nosso ouvinte, que também está na expectativa, né? E todos os detalhes você tem no site do Pioneiro em GZH, também em GZH, enfim, todas as informações em relação à vacinação e, claro, aqui na Gaúcha. Faltando 1 minuto para as 9 da noite, deixa eu atualizar aqui os jogos do Campeonato Brasileiro, estou com tanta aba aberta que eu estou até perdido aqui. Vamos aos jogos que estão em andamento neste momento. Encerrado, Palmeiras 4-0 para cima do Corinthians, Rafael Veiga fez 2 vezes e Luiz Adriano 2 vezes também. 4-0 Palmeiras para cima do Corinthians, vitória importante de goleada no Clássico. E o Flamengo está vencendo 1-0 o Goiás, gol do Arrascaeta. Jogo que acontece nesse momento. Classificação da Série A tem o São Paulo 57 pontos, Inter 56, Atlético Mineiro 53, Flamengo 52 e o Palmeiras 51. Lembrando que o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras têm um jogo a menos em relação ao São Paulo e ao Inter. O Grêmio também tem um jogo a menos. O Grêmio é o sexto colocado com 50 pontos. Esta é a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. O Show dos Esportes faz uma breve pausa. Vem aí Notícia na Hora Certa com a Carolina Freitas. E na sequência tem mais atrações para você, ouvinte da Gaúcha Serra. Siga participando no WhatsApp 996 90 12 20. Nós já voltamos, fique conosco.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Primeira pessoa a ser imunizada em Caxias do Sul será um profissional de saúde. Dose contra a Covid-19 será aplicada amanhã, às 14h, na UPA Central. 7 estados brasileiros já começaram vacinação contra o coronavírus. No Rio de Janeiro, primeiras doses foram aplicadas no Cristo Redentor. Defensoria pede adiamento do segundo dia do Enem e remarcação da prova para quem faltou no primeiro dia, que teve abstenção recorde. Ontem, alunos foram impedidos de fazer a prova porque salas estavam lotadas. Temperatura em 17 graus em Caxias do Sul, tempo seco no município. Amanhã, a chance de chuva na região da Serra. O prefeito Adilode Domênico, de Caxias do Sul, convidou todos os vereadores para uma reunião amanhã, às 15h, no auditório da prefeitura, para apresentar um pacote de projetos. Deve haver sessão extraordinária na quinta-feira para discussão e votação. Conforme a prefeitura, os temas das proposições são transporte coletivo, troca solidária e outros relacionados com financiamentos. A secretária de governo, Grégora Fortuna dos Passos, não quis detalhar os projetos, pois disse que ainda estão sendo finalizados.
Trânsito.
A sinalização que indicava a proibição de conversão à direita na rua Pinheiro Machado, esquina com a Visconde de Pelotas, em Caxias do Sul, foi removida. Ou seja, a conversão já está liberada. A proibição foi instaurada em 2014, com as obras que ocorrem na rua Marquês do Herval e que bloqueiam a esquina com a Bento Gonçalves. O acesso à Visconde pela Pinheiro já havia sido provisoriamente liberado.
Agora em Pioneiro.
As primeiras doses da vacina contra o coronavírus devem chegar a Caxias do Sul amanhã. Um helicóptero deve pousar na cidade por volta das 9 horas da manhã, trazendo 14 mil doses que serão distribuídas entre os 49 municípios de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. No entanto, a quantidade de vacinas destinadas a Caxias do Sul e as demais 48 cidades só será conhecida amanhã, após a 5ª Coordenadoria realizar o registro e a distribuição. O primeiro profissional de saúde deve ser vacinado às 14h, na UPA Central, ao mesmo tempo que os hospitais e demais serviços de saúde, com o público-alvo da primeira fase, estarão recebendo os imunizantes. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Gaúcha Serra, Carolina Freitas.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Às 4 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra 102.7 FM nesta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Hoje completando exatamente 2 anos da primeira edição local aqui do Show dos Esportes. Show dos Esportes Sempre que não tem futebol da Gaúcha, não tem a jornada esportiva à noite, estamos aqui para trazer para você informação, entretenimento, enfim, aquilo que você está acostumado, aquilo que você está acostumado a nos acompanhar, sabe? Falando muito aqui do esporte da região. Show dos Esportes na Gaúcha Serra tem a parceria da Racon Consórcios. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria, o carro novo. Simule o seu plano em racon.com.br. Participe conosco, mande o seu recado no WhatsApp 996-90-1220. 996-90-1220. Cristiano Daros e ouvintes, nosso amigo Jean Subtil mandou aqui. Boa noite, meninos. Que passe logo esta pandemia para vocês me convidarem para conhecer os estúdios da Gaúcha Serra. Amo a rádio. Jean Subtil sempre ligado na Gaúcha. Ele está com o Vitor Zani, com a Paulinha e com a Lari. Tamo junto sempre. Um abraço para esse pessoal. Jean, Vitor, a Paulinha e a Lari estão nos acompanhando aqui na Gaúcha Serra. Obrigado pela audiência, viu, Jean, e a todos que estão conosco. Todos nós estamos aguardando, né, que passe logo essa pandemia, que a gente possa novamente poder estar próximo um do outro, que possamos nos abraçar novamente, que possamos ter mais programas no estúdio, enfim. Vamos aguardar isso nos próximos momentos. A vacina está chegando. 9:06, show dos esportes aqui pela Gaúcha Serra. Vai conversar agora com um personagem que tem conhecimento aqui da Serra Gaúcha, vitorioso no Juventude, e hoje está no outro lado. Faz parte do futebol do Avaí, executivo de futebol do Avaí. Avaí que é adversário do Juventude amanhã. Futebol apresenta dessas situações. Está conosco o doutor Marco Aurélio Cunha. Tudo bem, doutor? Boa noite.
Boa noite, grande abraço. Um prazer enorme falar com vocês. Até outro dia aí eu fiz um jogo pelo Juventude, né? Pelo Sub-23 lá no Corinthians. O Juventude empatou por 1-1 e foi a semifinal aí do Campeonato Brasileiro. Eu pude ajudar o Juventude um pouquinho voluntariamente, né? Agora a vida é assim mesmo, né? De repente recebo esse convite do presidente Batistotti, precisava de ajuda e eu estou aqui hoje em Florianópolis para colaborar com ele. É uma classificação difícil do Avaí, mas enquanto há possibilidade, nós temos que pensar nela, né?
Pois é, né, Marco? E foi pé quente naquele jogo do Sub-23, né? Porque o Juventude classificou, né?
Pois é, foi bom, foi muito bom. Conversei bastante com os meninos, foi um bom momento, sabe? A gente sempre, quando pode lembrar de coisas que a gente viveu com muita alegria, foi aquele Campeonato Brasileiro há tanto tempo atrás, em 94, é até, por ter uma ideia, Dorival Júnior era jogador, né? Então, o Galeano, foi um momento muito legal da minha vida, passar aí com o Brunoro, com todos vocês, enfim. Agora é outro momento, vamos continuar lembrando com saudade dos amigos que fiz em Caxias. E obviamente, se o Avaí não subir, tem a minha torcida, o Juventude, com certeza.
Doutor, falando sobre o Avaí, como é que está essa preparação após toda a polêmica que envolveu o jogo do CSA?
Pois é, né? A gente, primeiro, acho que fomos muito prejudicados pela arbitragem, um pênalti absurdo, né? Que foi apitado ali, o jogador, o Betão, a um metro do sujeito, cabeceou a bola, que nem no seu braço pegou, e o Bandeira, com a visão encoberta, corrigiu, entre aspas, né? O pênalti que o árbitro não marcou de uma forma completamente equivocada. Ele participou do lance, onde ele não deveria ter participado, e ainda se equivocou na sua participação, que é mais grave ainda, né? E depois a questão da retirada do Valdívia, que também foi de uma maneira, talvez não muito correta, porque a forma como isso foi feito foi completamente contra os protocolos que nós vivemos, né? Então, uma interferência do laboratório avisando o delegado da partida sobre a hipótese do Valdívia ter sido constatado como positivo, sendo que esse exame, obviamente, era para o jogo do Juventude, não para o jogo que estava em questão. Então, você imagina o seguinte: todos os jogadores, quando fazem um teste para Covid negativo ou positivo, se der negativo, eles estão aptos. Você nunca pode imaginar exatamente quando que possa haver uma contaminação. Você pode estar apto, pode ser contaminado no aeroporto, no hotel, em algum momento. E nós fizemos o teste para o jogo do Juventude. E ele não poderia nunca ter entregue o resultado ao delegado da partida. Sim, ele tinha que ter entregue o resultado ao nosso médico. Então ele criou tumulto, causou um problema. Agora eu te pergunto, imagine que você faz o exame, que é para o outro jogo, e por brevidade ou pressa, esse exame é aberto. E você tem o goleiro e o goleiro reserva como positivos. No meio do jogo, tira os dois de campo, como é que faz? Então, evidentemente, a conduta do laboratório foi indevida, a forma como ele fez isso foi uma interferência no jogo, e aí está tudo muito errado. Nós temos que ver como fazer numa próxima situação. CBF, os protocolos de saúde, tem que prever alguma coisa nesse sentido.
E o Avaí vai realmente pedir a anulação do jogo, Marco?
O presidente tem ele acredita que isso deva ser feito, porque realmente houve uma interferência direta no jogo, na substituição, a forma como foi feita, sem a comunicação do nosso departamento médico. Então eu acho que ele está no direito dele de fazer aquilo que ele quiser.
O que vocês estão projetando para essas últimas três rodadas? Ainda dá para sonhar com esse acesso, Marco?
Bom, como eu sempre sou muito honesto, eu acho bem difícil. Eu acho que tem o Operário aí também que ganhou jogos, que está fazendo um final aí de brasileiro forte. Tem o próprio Juventude, que não vai entregar isso de uma maneira simples, né? Mesmo que não vença o Avaí. Então, eu não tenho assim a firmeza de dizer que o Avaí pode estar na Série A o ano que vem. Mas, enquanto houver matemática, nós vamos lutar. Isso é uma obrigação profissional de todos nós e de todo atleta. Acho bastante difícil.
Isoton, Odair, Sandu Blum, Paulo Marcelo e Paulo Sérgio, Galeano depois do Dorival, Júnior Lauro, Julinho, Mauricinho e Mário. Lembra desse time de 94, Marco?
Se lembro, nossa senhora, lembro muito. Fomos a Goiânia, né? E depois aí em Caxias a gente conseguiu a nossa vitória e ascensão à Série A, né? Foi espetacular, meninos ótimos, trabalhadores, uma equipe consistente. Não foi fácil não, como todo campeonato Série B, ele é extremamente disputado, mas foi uma bela página do Juventude que foi citado. Eu ganhei até o livro do Juventude agora, que mostra toda essa história, e guardei lá entre as coisas que eu tenho, as recordações que eu tenho do futebol.
Marco Aurélio Cunha, executivo de futebol do Avaí, obrigado pela gentileza, sei que tem compromisso aí, obrigado mesmo por ter nos atendido aqui, um bom jogo amanhã, sucesso aí no Avaí.
Muito obrigado, eu sempre vou estar torcendo pelo Juventude, quando não estivermos contra, né? Então ao Pintado também, que faço um belíssimo trabalho, meu amigo, meu campeão do mundo também. Então vamos, campeão brasileiro, campeão paulista em 90 pelo Bragantino. Temos grandes recordações aí, o Flávio também, que trabalhou conosco, que já dirigiu aí a parte gerencial do Juventude. São sempre boas lembranças que tenho aí de vocês. Um grande abraço aí, que tenhamos um bom jogo, sem erros de arbitragem, sem nenhum fato extra acontecendo, e que o melhor vença amanhã.
Valeu, Marco Aurélio Cunha conversando conosco aqui no Show dos Esportes, executivo de futebol do Avaí, um personagem que está na história do Juventude também, campeão de 1994, Juventude campeão da Série B naquela oportunidade, subiu para a Série A, né? Ficou 13 anos na primeira divisão a partir do trabalho daquela equipe em que o Dr. Marco Aurélio Cunha estava presente, que também tem identificação com o São Paulo, tanto é que ele citou aí o Pintado, né, o Cristiano Daras, que foi campeão do mundo com o São Paulo, enfim.
Exatamente, e ele é sócio permanente, talvez, acho que é isso, da equipe do São Paulo.
Pode ser, ele tem bastante identificação com o São Paulo, o Dr. Marco Aurélio Cunha. 9h14, enquanto você confirma.
Conselheiro Vitalício.
Conselheiro isso. Vitalício, muito bom, muito bom. Tá aí o Marco Aurélio Cunha. No Brasileiro, Cristiano Daros e ouvintes, 9 minutos do segundo tempo, Flamengo está vencendo o Goiás por 1-0, Flamengo ganhando fora de casa e também Nós temos o jogo mais cedo, né? A equipe do Palmeiras fez 4-0 no Corinthians. Te surpreendeu esse 4-0 do Palmeiras contra o Corinthians? Ou você acha que na realidade atual é normal esse tipo de resultado, Cristiano Daros?
Até dezembro do ano passado eu acharia normal. Depois o Corinthians deu um susto, né? Estavam até pensando no Corinthians chegar numa zona de classificação a Libertadores. E agora poderíamos dizer que é normal, ainda mais com um jogador expulso. Aí eu diria que é o básico de um time do nível do Palmeiras hoje fazer com outro que tem um jogador a menos.
Pois é, né? Um resultado elástico num clássico. Às vezes a gente chama atenção, mas pela realidade que os times estão vivendo, né? O Palmeiras voando, como a gente fala na gíria, é espetacular. 9:15, nosso assunto agora, Cristiano Daros, é ultramaratona. Vamos falar da Ultramaratona Brasil 135+. Tu conheces bem esse evento, não que tenha participado, mas porque está no meio das corridas, né, Cristiano Daros?
Sim, já fiz matéria sobre esses eventos também, Eduardo Costa, e não sei como funciona, mas imagino o quanto cansa ficar 2 dias acordado.
É, não deve ser nada fácil. E a gente vai conversar agora aqui no Show dos Esportes com uma personagem importante. Ela foi a primeira mulher a chegar na maratona, na Ultramaratona Brasil 135+, que aconteceu nos últimos dias. Ainda está acontecendo, né? Tem algumas pessoas que ainda estão terminando. E ela vai nos contar um pouco como é que foi essa experiência dessa ultramaratona que aconteceu lá no estado de São Paulo. Esteve representando a equipe da Inspire Assessoria Esportiva, juntamente com outros colegas. Está conosco na linha a Daniela Balbinotti, Daniela Belinotti. Tudo bem, Daniela? Boa noite.
Oi, boa noite. Tudo bem?
Tudo certo. Nos conte como é que foi essa experiência, o que que tu pode trazer para o nosso ouvinte de que te enriqueceu aí na tua carreira, na tua vida, hein?
Bom, eu queria primeiro agradecer a Inspire, ao Marialdo, a Heloísa por terem confiado em mim, né? Ao meu marido, o Alex, também, por ter me apoiado em toda essa participação aí. Mas, falando da prova, foi uma prova para mim bem difícil, né? Uma prova de bastante subidas e descidas. Teve muita chuva no caminho também, um terreno bem difícil, mas deu certo. No final deu tudo certo. O objetivo era concluir a prova em 48 horas, né? E foi concluída em 42 horas. Então, o objetivo foi alcançado.
O que é mais difícil nesse percurso todo, Daniela? Qual é a maior... A gente sabe, tem o barro, tem o percurso que é muito longo, mas se tu pudesse, o que foi mais complicado dentro da tua prova?
O mais complicado, na verdade, eu acho que é a nossa cabeça, né? A parte física a gente prepara, o apoio a gente organiza, tem a parte de reuniões para preparar a alimentação, tem o acompanhamento nutricional que você faz ao longo de todo o preparativo para a prova. Só que a parte mental, na verdade, é o que tudo é novo no momento que tu tá numa prova dessas, né? Mesmo a gente tendo feito treinos longos, nunca é igual a você estar ali no momento da prova em si. Então, muitas vezes, começam as dores, aí você pensa em parar... Aí é tudo muito, tem que ser muito rápido, né? Não, eu não vou parar, vou continuar, mas a tua mente te pede para te parar porque tá doendo muito. Eu acho que essa foi a parte mais complicada.
E qual é a importância também das pessoas que ajudam ali no apoio, né? Você falou da questão da dor, tem também toda a questão da alimentação, enfim, que é feita durante a prova. Qual é a importância desse pessoal que também acompanhou você e toda a equipe?
É, na verdade, o apoio é fundamental, né? Eu sempre falei que uma prova dessas nunca se faz sem um apoio, na minha opinião, né? Tem as pessoas que tentam fazer ela sozinha, mas não é o meu caso. E todas, nós fomos em 9 atletas, né? todos tinham os apoios muito bem preparados. E como a gente comentou, acho que isso foi fundamental para todas as equipes.
A condição climática, vocês chegaram a ficar em algum momento desassistido porque carro atolou, porque o carro não conseguiu alcançar vocês, vocês acabaram indo na frente? Como é que foi essa questão, Daniela?
Sim, houveram quatro momentos que os apoios não conseguiram acompanhar os atletas. Isso ocorreu pela questão climática, né? A princípio tinha um trecho de 16 quilômetros que era previsto inicialmente que o carro não acompanharia o atleta. Mas aí, devido às chuvas, aconteceu isso por mais três momentos, né? Inclusive o final da prova, a última maratona, os últimos 42 quilômetros, os atletas ficaram todos sozinhos, porque os carros não conseguiram chegar.
É, que situação complicada. Como é que a corrida e depois a ultramaratona entraram na tua vida? Qual é teu histórico na corrida, Daniela?
Não sei exatamente, mas na verdade comecei a correr para fazer alguma atividade física. Na verdade, o objetivo era ir para uma academia, né? E por conhecer o Marialdo, meu marido conheceu o Marialdo, fomos para a Inspire, e que tem essa cultura de incentivar a corrida, né? Aí foi assim, começamos a correr, minha primeira prova foi de 14 quilômetros, e depois foi indo, depois dos 14 vieram os 21 de Caxias, e depois maratona. Nunca imaginei fazer uma de 217, mas foi muito legal. Fiquei bem feliz, assim, de ter feito essa prova.
Daniela, eu estava aqui somando o meu volume de treino essa semana, deve dar 50 quilômetros a semana inteira. Quanto era o volume de treino de vocês para conseguir fazer uma prova dessa?
Bom, tinha semanas de 110, tinha semanas de 80, tinha semanas de 130, isso sempre acompanhado de mais o treino de musculação, né? Além da corrida, você tinha que fazer o reforço muscular também. Então, variava muito, dependia da planilha que era indicada para o atleta, né?
Muito bom. Qual é o recado que você deixa para quem um dia pensa em entrar nesse mundo da corrida, que quer se aventurar a correr pelas ruas, enfim, que recado você daria para essas pessoas que talvez tenham vontade, mas não tenham coragem, acham que é impossível chegar nesse objetivo de correr 217 quilômetros?
Ah, eu penso que todo mundo pode chegar lá. O importante é tu ter um profissional, né, competente ao teu lado, que possa te dar apoio, possa te dar a orientação necessária. E, além de tudo, você cumprir com o que é solicitado. Não adianta você ter uma orientação e você não cumprir com ela, porque aí o teu objetivo ele vai ficar prejudicado, na verdade. Eu acredito que se a gente fazendo o que é orientado, a gente consegue atingir o objetivo.
A gente sabe que teu próximo objetivo, primeiramente, é descansar, né, Daniela? Mas já tem foco pro resto do ano ou agora é só o descanso e depois vamos pensar qual é o próximo objetivo do ano?
Não. Por enquanto, o objetivo é descansar. Não pensei em nenhuma outra prova, por enquanto. E agora é realmente descansar. Não sei nem como é que tá a situação aí em função de pandemia, mas agora o objetivo é descansar realmente.
Até para encerrar aí, como curiosidade de quem está aguardando ansiosamente, né, Cristino Daros e eu, a gente se aventura nas corridas, mas não nesse nível que você fez aí de ultramaratona. Como é que foram os protocolos para realizar a corrida em relação à utilização de máscara, distanciamento nessa ultramaratona, ô Daniela?
Ah, sim, nós as saídas foram escalonadas, né? Não foi uma saída única, então cada atleta tinha das 10 da manhã às 16 da tarde para sair. Então, saídas escalonadas, saía um atleta por vez, sempre com uso de máscara, nas cidades, porque no momento que você estava no meio da mata, assim, enfim, como foi orientado, mato dos dois lados, não precisa usar máscara. Mas no momento que você passar por uma cidade, sempre tem que ter a utilização de máscara, né? Não podia se abraçar, tinha que usar álcool gel quando passasse pelos locais que tinha contato. Sempre os cuidados necessários aí em função da pandemia.
Agora tu abriu uma possibilidade de uma outra pergunta, Daniela. Como é que foi a chegada sem poder abraçar ninguém, percorrer tantos quilômetros e comemorou sozinha? Como é que foi essa chegada, afinal?
É difícil, né? Na verdade, as pessoas começavam a se abraçar e daí os responsáveis pela prova chegavam lá e diziam, não, cuidado, não abraça, enfim. Mas aí a gente acaba se afastando um pouco e comemora depois com a sua equipe, enfim, com as pessoas que estiveram aí te apoiando o tempo todo, né?
Bacana. Nosso ouvinte também, corredor, o Marco Aurélio Prelli, mandou o seguinte: boa noite, dupla, parabéns pela conquista e superação, mandando para você, Daniela. Para quem não corre, se espanta pelo tamanho do desafio, nós que corremos nos espantamos ainda mais por saber o tão difícil e toda a dedicação que precisa para chegar nesse desafio. Mandou um abraço para Nina, do grupo de corrida Fugimos, da Genoveva, minha parceira de treinos nas quartas-feiras. Abraço na escuta. E com essa mensagem do Marco, a gente agradece a tua participação, te parabeniza por esse desafio, você e todos os 9 atletas que estiveram representando Caxias do Sul, representando a Inspire lá em São Paulo, e é todo o pessoal de apoio que acompanhou vocês, bacana, e parabéns por esse desafio alcançado aí, Daniela.
Obrigada ao Marco Aurélio, a Nina, assim, que participa junto com os treinos de corrida. E obrigada a vocês por abrirem esse espaço para a gente divulgar a corrida. E também quero parabenizar aqui todos os 9 atletas que foram, né? Tinha eu e tinha a Salete como a outra mulher também representando a Inspire, né? Que ficou como segunda colocada na prova. E aos demais, os meninos também ficaram muito bem colocados, então aproveito para parabenizar todos.
Bacana, parabéns a todo mundo. Obrigado e uma boa semana e um bom descanso aí, Daniela.
Obrigada a vocês.
Valeu, Daniela Berinotti conversando conosco aqui no Show dos Esportes, né? A primeira mulher a completar esta ultramaratona. Só de ouvir, né, o relato dela, já terminei cansado aqui, viu, Cristiano Daras?
110 quilômetros, 130 quilômetros numa semana, Eduardo Costa, e depois 200 numa prova. Eu cansei
217.
Porque eu fiz a projeção aqui.
É, 217.
Eu fiz a projeção aqui. É. Essa minha semana tá com 49. E eu já tô buscando motivação para conseguir completar ela.
É, exatamente.
Que o Silvestre não esteja ouvindo.
É, que não ouça, nem que o Marco conte para ele como ele está acostumando fazer lá. O Diego Demori mandou aqui, ó, a gente acabou de receber a mensagem, já encerramos com ela. Obrigado pela participação, viu, Diego? Perguntando se ela ia participar de uma outra prova aqui. É, a Nina retribui o abraço e parabeniza a Daniela, nossa coitadinha, entre aspas, um exemplo junto com a Salete, que são uma inspiração para nós mulheres. Bacana, obrigado pela participação, mandando um recado aqui no WhatsApp, a Nina, também corredora, o pessoal de corrida sempre se mobiliza, né? E é muito bacana esse exemplo que a gente trouxe aí da Daniela. 23 minutos do segundo tempo, Flamengo 2-0 contra o Goiás, jogo lá em Goiânia, equipe do Flamengo vai vencendo, vai dando uma aliviada na pressão no Rogério Ceni, né, Odário, que estava pressionado.
É, e até para ficar na briga, né, porque um time desse calibre não pode brigar por terceira ou quarta colocação, né? Por favor.
É, o investimento é muito alto, né? Não dá pra ficar brigando por isso, né? Mas vamos ver o que vai ser do Flamengo no restante da competição. Mais cedo, o Palmeiras fez 4-0 na equipe do Corinthians. Jogo que aconteceu lá na Arena do Corinthians. No campeonato inglês, hoje o Arsenal do Maurício Reolon. Ah, que vitória, hein? 3-0, Cristiano Daras. Estou com medo do Arsenal.
Venceu
agora
uma.
No campeonato. É verdade, daqui a pouco o Maurício vai se defender aqui no programa. E o Milan venceu
aí
o Cagliari no italiano 2-0.
Eduardo Costa. Eu não vou fazer essa pergunta, mas quanto tempo que o Arsenal não termina nem em sexto colocado? Vamos botar uma... Vamos jogar o sarrafo mais alto, assim, sexto, quinto, só pra saber.
Faz tempo, né? Faz tempo. Aliás, a gente
agora
nem
é
sabe
décimo,
o que...
Agora por exemplo.
É décimo porque ganhou hoje, porque tava mal, né? Tava lá em 13º, se não me engano, 14º. Coisas do futebol inglês. E a Nina mandou aqui um abraço pra gente e também pra toda a equipe Life. Valeu, Nina. Obrigado pela mensagem aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. Rápida pausa no Show dos Esportes. Tomar um fôlego, tomar uma água e já estamos de volta com mais atrações. Fique conosco!
O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também.
Tu tá te comportando, Pedro? Eu queria ouvir a Jussara, ela tá aí perto.
Jussara!
Vai chamar. Vem cá. Levou o microfone da Gaúcha para a casa dos comunicadores.
Essa foi histórica do Sala de Redação, quero dizer.
Jussara!
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
Pedro se comportando? Claro, imagina!
Gaúcha, no estúdio ou em casa, a fonte da informação.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante.
Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Desconforto muscular será reavaliado hoje na representação
com 5 jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
Em informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Aqui na Gaúcha você começa a tarde com o Sala de Redação e o debate esportivo mais tradicional do rádio brasileiro. E logo depois vem...
Gaúcha, Gaúcha Mais! As suas tardes com mais informação.
Mais companhia, as notícias do momento, o trânsito, o debate das três e os nossos colunistas.
Gaúcha Mais, de segunda a sexta, logo depois do Sala de Redação, com Leandro Stout e Kelly Matos. Aqui na Gaúcha, a fonte da informação. A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
O que está pipocando bastante aí, está surgindo de todo lado, Rosane, são problemas de falta d'água e falta de luz.
Se ontem o problema era no Parque Eldorado, hoje é em Viamão. Não tomamos um banho quente, não assistimos TV, nem podemos refrigerar nada há mais de 70 horas. Por favor, tenha um pouco de piedade dessa gente. Assim não dá.
Gaúcha, a fonte da informação.
As pessoas podem estar em casa, mas estar em casa não significa estar sozinho.
A verdade é que, mais do que nunca, a gente anda valorizando uma boa companhia, mesmo que ela seja à distância.
Por isso, nunca esqueça, né? Você é sempre bem-vindo aqui na Gaúcha.
Vamos passar juntos nossos dias.
Você pode ficar bem informado sobre tudo.
E vai se distrair com nossos comentários, debates, conversas.
Passar o dia com você sempre é o maior prazer para nós aqui da Gaúcha.
De segunda a sexta-feira, o Estúdio Gaúcha te faz companhia no fim de noite, num programa que conecta os gaúchos de todas as regiões do estado.
É exatamente o que os municípios querem, cada um com sua...
O Estúdio Gaúcha informa...
Aqui na capital federal...
Entrevista e debate.
Comportamento do perfil de consumo.
Dizer que a mudança já aconteceu.
Claro, e sempre de olho também nas notícias do futebol.
Estúdio Gaúcha, jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha, às 10 horas, com Marcelo Debona.
Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala?
Sim, a gente fala.
Davi, se o assunto principal for política, a gente fala?
Eu ia dizer, não fala.
Fala sim!
Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã.
Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
Comigo, Davi Coimbra.
Gaúcha, a fonte da informação.
Eu gosto dessa trilha, é espetacular, Cristiano Daras. Tu gostas também, eu sei disso.
Há 2 anos no ar.
É. Quando começamos o Show dos Esportes, não era essa trilha. Na primeira edição, lá depois, durante algumas edições, mudou. Mas essa é espetacular, é trilha do Show dos Esportes, depois deste comentário espetacular, que não tem nada a ver com o programa, nós estamos de
quando
volta.
Quando começou, Eduardo Costa, era o teu companheiro, ele era desprovido de cabelos.
Isso, grande Renan Silveira. Renan Silveira,
a primeira edição
telhado.
Era ele.
Ele mesmo, exatamente, no dia 18 de janeiro de 2019. Estamos de volta com o Show dos Esportes, aqui na Gaúcha Serra, na parceria da Racon Consórcios. Acesse racon.com.br. Deixa eu mandar alguns alôs aqui, Cristiano Daros, para o Alexandre Teixeira. Perguntou aqui, e é interessante a pergunta dele, porque vale para os nossos ouvintes. Ele perguntou como é que ele faz para ouvir novamente a entrevista da Daniela Belinotti aqui no Show dos Esportes. Para aqueles que não acompanharam essa entrevista ou outras entrevistas que a gente faz durante o programa, a gravação do programa na íntegra, assim que terminar o programa, só o tempo do Fábio Lentino colocar no SoundCloud, da Carol Freitas, nossa produtora, colocar no site a gravação, 10, 15 minutos, no máximo 20, já estará assim que encerrar o programa, a gravação completa em áudio do Show dos Esportes para você ouvir novamente ou para você ouvir alguma entrevista ou alguma situação que você perdeu aqui no programa. E aproveitando esse espaço, queria mandar um grande abraço para o Leonardo Lise. Este cara, Cristiano Daras, você conhece muito bem também, né? Eu vou revelar um bastidor aqui. Todas as vezes que eu faço enquetes nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, para saber ali o palpite do jogo do Juventude, ele é o maior pessimista que eu já vi. Todo jogo do Juventude, para ele, é empate. Se dependesse dos palpites do Leonardo Lise, o Juventude estaria brigando para não cair hoje, Cristiano Daras.
Que espetáculo! Ai, ai.
Ele é muito pessimista. Eu achava que eu e você fôssemos pessimistas com o Liverpool, mas Leonardo Lise ganhou o troféu pessimista da temporada. Impressionante. Que coisa. E um abraço também para o Bernardo De Martini, o maior apostador da Serra Gaúcha. Vamos pegar umas dicas com o Bernardo aí para a gente apostar e ganhar, né? Estamos precisando começar o ano bem, né, Daros?
Estou necessitando. Tudo que envolva a questão money, eu gosto e preciso.
Muito bem. Para a gente atualizar nosso VAR aqui, Cristiano Daros, quem que será o substituto do Capixaba, por enquanto, no Twitter? Mateuzinho, 62,5%, Everton, 25%, e o Roberto, 12,5%, por enquanto, o pessoal querendo que o Mateuzinho seja o titular na nossa enquete no Twitter. Eu vou fazer esse questionamento para o Maurício Reolon, para saber dele quem que ele vai colocar ou quem ele colocaria, né? Porque ele não é o técnico, mas quem que ele colocaria se fosse o técnico do Juventude neste jogo de amanhã. Boa noite, Maurício!
Boa noite, Eduardo Costa, boa noite, Cristiano Daros, todos os ouvintes deste programa que está há 2 anos no ar.
É isso aí. Estou esperando a Carol aqui trazer para a gente o Instagram, agora sim a Carol nos manda aqui. Mateuzinho está na frente, com 21 votos, Everton 17 e o Neto 5. Então no Twitter e no Instagram, o pessoal quer o Mateuzinho como titular na vaga do Capixaba. Quem que você colocaria como titular, senhor Maurício Reolon?
Eu vou com a galera. Eu, se fosse para escolher, eu acho que...
Eu vou para a galera?
Eu vou para a galera.
Seu boneco?
Seu boneco. Eu acho que não tem nenhum jogador com a característica do Capixaba, que é um jogador de drible, um jogador de força. E aí eu acho que dentro de uma ideia de jogo fora de casa, onde o Juventude pode ficar mais com a bola e daqui a pouco arriscar em uma finalização de longa distância e uma bola parada, o Mateuzinho seja o jogador que mais se encaixaria. Mas eu tenho dúvida se essa vai ser a opção do Pintado. E o pior de tudo, eu tava cá pensando com meus botões, e eu não sei se o Pintado não vai fazer algo que ele já fez em outro jogo, que é colocar Gabriel Bispo junto com João Paulo.
Não fala isso. Não diz isso. Fala baixo, como é que ele ouve, Maurício? Não fala isso, pelo amor de Deus.
Ah, tá lá em Santa Catarina. Espero que não ouça, mas não me surpreenderia, tá?
E tem outras duas dúvidas, né? O Wellington e também o Renato Cajá. Já imaginou mais essas duas baixas no time titular? O que, que poderia ser feito?
Eu acho que essa situação que eu citei do Capixaba, do Bispo, João Paulo e Bochecha no meio campo, primeiro para dar uma liberdade para o Cajá, que não se sabe como é que está a questão dele, se ele vai jogar. E outra situação é que se o Wellington não for a campo, vai ter que ir uma dupla de zaga completamente nova, né? Eu não sei se o Augusto e o Odi vai chegar a jogar juntos na temporada. Então, é uma situação a se pensar. E não se descarta daí também, se o Wellington não jogar, o Bispo jogar de zagueiro. Porque daqui a pouco vai ser Bispo e Augusto, como foi em algum momento também da Série B, com o Bispo sendo improvisado lá atrás, quando ainda não se tinha o Nery Barreira no grupo, o Wellington estava chegando, o Gabriel Bispo chegou a atuar improvisado em um jogo da Série B no Jaconi.
Aqui, Maurício, fui rapidamente aqui no Caju Stats e achei o seguinte: Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto, 0-0, Augusto e Odivan iniciaram o jogo. E aquele jogo que o Juventude perdeu para Chapecoense, lá em Chapecó, Augusto e Odivan jogaram juntos. Foram os dois jogos em que eles atuaram juntos nesta temporada.
Muito bom. E o Bispo estreando em casa, já que está com o Caju Stats aberto.
Bispo?
Eu acho que foi o jogo contra o Figueirense. Não, foi antes. Brasil de contra Pelotas, talvez.
Como zagueiro, tu dizes?
Isso.
Foi contra o Oeste, jogou Augusto e Gabriel Bispo, e depois contra o Confiança, jogou Gabriel Bispo e Augusto novamente.
Então é isso aí. Então são as duas alternativas. Se o Wellington não for para jogo, apesar que eu acho que se ele viajou, muito provavelmente ele deve ter condições, né? Porque senão nem sequer viajaria. Mas se não, é uma perda muito grande para o Juventude perder os seus três principais zagueiros, não ter à disposição nenhum deles. É algo a ser superado nesse momento. E a questão de desgaste, eu acho que é natural nesse momento da competição, mas é também uma situação a ser superada. O cara já está desgastado, é uma sequência pesada para alguém que já tem a rodagem dele, mas é uma situação de, daqui a pouco, se jogar 45 minutos nesse jogo e dar uma poupada pensando no jogo de sábado, vai depender muito da questão do resultado e de como que vai se desenhar esse confronto de amanhã.
O que você achou da polêmica, Maurício, do jogo de sábado entre Avaí e CSA? Primeiro com a questão do Valdívia, que jogou todo o primeiro tempo com a Covid. Aí no intervalo, o delegado foi comunicado pelo laboratório e não o médico do Avaí sobre a Covid. Ele foi tirado do jogo pelo delegado. Enfim, o que você traz deste momento patético do nosso futebol?
É uma várzea, né? Resumindo, é uma várzea. Porque, primeiro, essa situação do laboratório que faz os testes ter ligação com o dirigente do CSA. Aí já, por mais que não se comprove qualquer relação, fica aberto as ilações por conta dessa situação. Depois, chega o teste no intervalo. Quando que um teste chega no intervalo e é apresentado primeiro para um dirigente da CBF e depois para o clube? Então, é uma falha no protocolo, é uma falha no processo que foi feito. O Avaí tem, sim, as suas razões para questionar e para reclamar dessa situação, mas não vai levar o adiamento do jogo de jeito nenhum. Então, a gente já viu coisas piores. Para mim, a situação do Guarani tendo que jogar com 13 jogadores contra o Cuiabá é daí para pior. Então, são situações que, num momento, numa reta final de campeonato, onde depois de 35 rodadas, tá todo mundo fazendo um esforço extra para conseguir um objetivo que vale muito, né? Dá para lembrar isso, vale muito um acesso à Série A para qualquer um dos times que está na disputa. Não dá para acontecer umas situações como essa. E é bom o Juventude ficar de olho, como o presidente Walter Dazotto Júnior falou, como o Pintado falou, tem muita grana em jogo e tudo pode acontecer nessas rodadas finais.
Tu acreditas que o jogo do acesso vai ser sexta ou contra o Guarani no outro sábado?
Eu ainda não sou da turma do Leonardo Lise tão pessimista, mas eu acho que o Juventude...
Sobrou tempo Lise, rapaz.
Eu confundi com o Leite, né? Ah, eu fiz uma confusão.
Não, tu tá certo. Tá certo, é que eu achei engraçado que tu lembrou do pessimismo do Lise pra fazer teu comentário. Muito bom, siga assim.
Muito obrigado. já achei que tava confundindo um com o outro. Mas, enfim.
Não, o Leite é até otimista demais.
eu acho que o Juventude vai ter um jogo complicadíssimo amanhã contra o Avaí. E se conseguir um empate na ressacada, dá um bom passo. Se ganhar, eu acho que daí sim. se vencer o Avaí, o jogo do acesso pode ser sim sexta-feira, porque eu acho muito pouco provável, primeiro, que o CSA vença o Botafogo amanhã. E depois que o CSA consiga um resultado contra o Náutico na última rodada, com o Náutico jogando a sua vida. Então, acho que tem boas condições de o confronto de sexta ser o jogo do acesso, caso o Juventude consiga amanhã os 3 pontos. Eu até comentava com o Cristiano Daros antes da jornada de sábado que o resultado do jogo contra o Avaí dependia muito de como seria o Juventude Cruzeiro. Eu acho que a vitória contra o Cruzeiro, do jeito que foi, traz uma confiança muito grande para a partida de amanhã, mas vai ser uma pedreira lá em Santa Catarina, isso sem dúvida nenhuma.
Polêmica. Maurício Reolon dispara: eu não acredito no CSA.
Não. Não, eu acho que o Operário tem mais chance que o CSA de subir.
Forte, hein?
Polêmica 2. Se o Juventude vacilar, quem leva é o Operário e não o CSA.
É, muito bom. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, eu já não falo mais nada em palpite aqui, porque eu já errei tudo. O ano passado eu falei que eu tinha mais confiança do Caxias em subir do que o Juventude. O Juventude vai subir, o Caxias não subiu de novo. Eu falei no meio do campeonato que eu tinha largado de mão o Juventude, o Juventude está próximo do acesso. Então eu não
como
dou
é que está a tua mala, Eduardo Costa?
Minha mala já está pronta para viajar pelo Brasil no ano que vem, nesse ano para a Série A, Maurício. Voltou, agora a mala está pronta para viajar.
A mala era falsa, como diria aqui,
Então tá, só para deixar claro aqui, o Leonardo Lise, ele falou o seguinte, ele disse que ele precisa se defender, vou ser justo com ele, porque ele é pessimista, porque ele faz o pensamento da anti-zica. Ou seja, ele se vacina antes dos jogos. Ah, hoje vai ser empate, para dar aquela anti-zica, né? E às vezes dá certo, né?
Na verdade é o seguinte, tudo que eu falo dá o inverso, então eu vou sempre apostar no inverso para eu sair vencedor.
Tá defendido então, Leonardo Lise. Valeu, Maurício!
Valeu, então eu vou seguir nessa onda aí, o Juventude não vai subir, o Eduardo Costa.
vai que a zica reversa, exatamente.
É, isso aí.
Valeu, Maurício Reolon, no Espaço de Opinião aqui no Show dos Esportes, 9h46. Eu ia mencionar aqui o laboratório, Cristiano Daras, que hoje a gente falava do laboratório lá de Alagoas, né, que teve toda essa pataquada aí do exame do Valdívia.
Atitude estranha.
É estranha, essa é a expressão, né? Porque normalmente os testes saem em 24 horas, ou um pouquinho mais, e saiu em tempo recorde, porque os testes foram feitos no sábado pela manhã, e no sábado à tarde houve a comunicação pro delegado do jogo, nem foi pro médico do Avaí. Enfim, aí acaba gerando esse tipo de pensamento, que o CSA queria interferir, porque o dirigente do CSA é um dos sócios lá do laboratório, enfim, aí acaba se levantando esse tipo de suspeita. E futebol a gente sabe como é que é, né? Sempre tem alguma... qualquer pelo que apareça ali já é motivo para a teoria da conspiração.
Ainda mais faltando 3 rodadas, né? Para terminar a competição e tendo 2 times na briga por alguma coisa.
É, exatamente. 9h47, 2-0 para o Flamengo, 42 do segundo tempo, jogo lá em Goiânia, Série A do Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, Série A, vamos trazer destaques da dupla Grenal.
Hoje teve reapresentação e entrevista coletiva do goleiro Vanderlei, que nós apresentamos ao vivo no Hoje nos Esportes. Para a quarta contra o Atlético Mineiro, Matheus Henrique com uma pancada na panturrilha esquerda dificilmente vai reunir condições. Dessa maneira, o meio-campo do Grêmio deve ter Lucas Silva, que volta de suspensão automática, e Darlan como volantes. Maicon ainda não tem condições para atuar no mínimo um tempo, por isso não deve ser escalado pelo técnico Renato Portaluppi, ao menos para começar esta partida. Há preocupação também com os cartões amarelos. Os goleiros Vanderlei, Kahneman e Darlan estão pendurados com 2 cartões, assim como Jeromel, que não deve voltar no meio de semana e apenas no próprio Clássico Grenal, e também Matheus Henrique. Desta maneira, as preocupações ficariam então com os outros 3 jogadores que devem começar diante do Atlético Mineiro. Segundo Vanderlei, jogos decisivos, uma semana decisiva, estendendo até a próxima quarta-feira, quando o Grêmio vai enfrentar a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, em jogo a ser recuperado, já que o tricolor ainda sonha com a conquista do título brasileiro, mesmo que neste momento tenha uma diferença de 7 pontos para o líder São Paulo, que vai enfrentar o Internacional na próxima quarta-feira. Sobre Grenal, Vanderlei disse que o momento é de pensar no Atlético Mineiro, deixar o clássico apenas para o final de semana no estádio Beira-Rio, mesmo sabendo de tudo que envolve um clássico Grenal e também da invencibilidade de 11 partidas que o Grêmio tem diante do maior rival. Para o final de semana, Matheus Henrique e Jeromel voltando ao time, o Grêmio deve ter praticamente a força máxima. A exceção ainda será Maicon, que está sendo preparado sim para começar o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Questão PP. Em Portugal avançam as informações e, claro, avançam também nos bastidores as tratativas entre as duas direções para a negociação, que vai envolver 15 milhões de euros, mais um percentual favorável à equipe do Grêmio numa futura negociação. O jogador vai permanecer no Brasil até julho, quando finalmente irá se transferir para a Europa. São os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes.
Valeu, Andrezinho. E agora as informações do Inter com Rafael Gomes.
O Inter se reapresentou na tarde de hoje no CT Parque Gigante, onde realizou o primeiro treinamento focando a semana decisiva que a Abel Braga tem pela frente. Quarta, 9:30 da noite, confronto contra o São Paulo, fora de casa, no Morumbi. O tricolor paulista, atual líder do campeonato, um ponto a mais que os colorados. Ou seja, vitória coloca o Inter na ponta do Brasileirão. Domingo, 4:00 da tarde, o maior rival, o Grêmio. Hoje, quarto colocado, que também pode ser um adversário direto na briga para o Wagner, Libertadores e título. Para o jogo de quarta-feira, não devemos ter maiores dúvidas. O mesmo time contra o Fortaleza. Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick Praxedes, Caio Vidal e Yuri Alberto. O Colorado, aliás, que fica atento aos cartões amarelos. Afinal, 7 jogadores estão pendurados e, se levarem cartões contra o São Paulo, podem ficar de fora da partida contra o Grêmio. 3 deles são titulares: Vitor Cuesta, Rodrigo Dourado e Caio Vidal. Além deles, Matheus Jussa, Marcos Guilherme, Rodrigo Lindoso e Abel Hernandes também estão de sobreaviso. O Inter, que faz o treino decisivo antes da viagem amanhã, 2:00 da tarde, para São Paulo, nesta terça-feira, porque depois tudo envolve o confronto decisivo contra o tricolor paulista. E, aliás, numa maré boa dos garotos colorados. Dos 18 gols marcados na nova era Abel Braga, 1/3 foi marcado pelos guris, pelas categorias de base do Inter. Isso que não contamos nem Maurício e Yuri Alberto, ambos com 19 anos, mas que fizeram a base longe do Beira-Rio. Informações do Inter para o Show dos Esportes com Rafael Gomes.
9:52, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Valeu, Rafael Gomes, valeu, Andrezinho, com os destaques da dupla Grenal. Faltando 8 minutos para as 10 da noite, 10 coisas que você precisa saber.
A de número 1. A delegação do Juventude viajou hoje para Florianópolis, onde encara o Avaí amanhã às 7:15 da noite pela 36ª rodada da Série B. Para esse jogo, o técnico Pintado não poderá contar com o zagueiro Emerson, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além disso, ainda na zaga, Wellington é dúvida com desconforto muscular na coxa. No ataque, a ausência será de Capixaba, que sentiu a coxa contra o Cruzeiro e foi substituído no final do primeiro tempo. O jogador não viajou com a delegação e será desfalque. Por outro lado, terá o retorno do volante João Paulo, que cumpriu suspensão e pode atuar diante do Avaí.
E o técnico Alexander Petrovic anunciou hoje uma lista de 17 jogadores pré-convocados para os duelos contra o Panamá e Paraguai, que fecham as eliminatórias da América Cup no basquete. Uma das novidades da relação é o ala Túlio da Silva, destaque do KTO Caxias do Sul Basquete no NBB. Túlio, 24 anos, chegou ao time caxiense no início da temporada, vindo por empréstimo do Flamengo, e atualmente é o principal cestinha da equipe na competição nacional, com média de 15,4 pontos por partida.
O atacante Gleidson foi o primeiro reforço apresentado oficialmente pelo Caxias para a temporada de 2021. Aos 22 anos, o Potiguar, nascido em Natal, terá sua primeira experiência no futebol gaúcho e vê a chance como a realização de um sonho. Na sua primeira entrevista coletiva, o jogador elogiou a estrutura do Clube Grená e o staff. Caxias ainda busca reforços para a disputa do gauchão e deve apresentar mais atletas nos próximos dias.
E o Grêmio voltou aos treinamentos hoje. Todos os jogadores passaram por uma nova bateria de testes para a Covid-19. Para quarta-feira, quando o Grêmio recebe o Atlético Mineiro na Arena, o volante Matheus Henrique é a principal preocupação. Na rodada passada, o camisa 7 levou uma pancada na panturrilha esquerda e teve de deixar o campo aos 35 minutos do segundo tempo. Se não puder contar com Matheus Henrique e com o Maicon, ainda sem poder atuar os 45 minutos, o técnico gremista terá que escolher entre Lucas Silva, Darlan ou Tassiano para formar a dupla de volantes.
O Guarani conta com o retorno de 6 dos 17 jogadores que estavam fora por coronavírus na partida desta quarta-feira contra o Vitória, às 4 horas da tarde pela Série B. Os goleiros Gabriel Mesquita e Jefferson Paulino, os zagueiros Valber e Victor Ramon, os meias Lucas Crispim e o atacante Wagninho participaram do treino hoje. Outro reforço é o meia Arthur Rezende, que cumpriu suspensão na derrota para o Cuiabá.
O elenco do esporte mobilizou a entrega de 125 cilindros de oxigênio para a capital do Amazonas, Manaus. A ação acontece em parceria com a clínica patrocinadora do clube e tem sido divulgada pelos atletas por meio das redes sociais. O Amazonas está sob novo surto do novo coronavírus, em que as internações bateram recordes e as unidades de saúde ficaram sem oxigênio na última quinta-feira. A média de mortes, por sua vez, cresceu em 183% nos últimos dias e o governo tem transferido pacientes para outros estados.
Pela expulsão no jogo América Mineiro 1, Ponte Preta também 1, em 7 de novembro, o técnico Lisca foi julgado hoje pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e recebeu punição de 2 jogos. Ele já havia cumprido a partida automática e fica suspenso para o duelo contra o Brasil de Pelotas amanhã pela Série B. Ainda cabe recurso do Coelho.
E a pandemia do coronavírus afetou os cofres do Bahia também. Fez a diretoria, né, parcelar o 13º salário dos funcionários. Segundo o clube, a medida foi necessária para evitar demissões. A primeira parcela do 13º dos funcionários será paga no fim desse mês.
A Inter de Milão vai mudar a sua identidade. Segundo reportagem publicada pelo Gazeta dello Sport, o clube vai continuar com o mesmo nome oficial, FC Internazionale Milano, mas vai passar a usar a marca Inter Milano com apenas o I e o M no escudo a partir do dia 9 de março, o aniversário de 113 anos da instituição.
E a última notícia, o Santos divulgou hoje como vai distribuir os 150 ingressos que tem direito para a final da Libertadores no próximo dia 30 contra o Palmeiras no Maracanã. Serão 45 para familiares de atletas e comissão técnica, 30 para o comitê de gestão e seus convidados, 30 para o conselho deliberativo, 15 para autoridades e patrocinadores, 25 para sócios e 5 para funcionários do clube. Nas redes sociais, torcedores mostraram insatisfação com a possibilidade de conselheiros do Santos terem prioridade. 10 coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. E agora vai saber mais uma coisa importante, que é a vacina. Mais informações sobre a vacinação aqui na Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul, senhor Cristiano Daros.
É, mais precisamente sobre o Rio Grande do Sul, porque tá uma polêmica, viu, essa saída e essa chegada da vacina em solo gaúcho. Agora a previsão é de 2 partes. O primeiro lote chega às 10h15 da noite, daqui a pouquinho, no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. E a segunda parte chega às 11h15, ou seja, teremos 2 lotes nessa vinda, que se esperava chegar às 4 da tarde, passou para as 6, depois para as 8 e agora vai terminar de chegar às 11h15. Muito bem planejado essa logística do governo federal, Eduardo Costa.
Ah, com certeza. Como foi muito bem planejada toda a pandemia, todo o processo de vacinação, olha, espetacular, só para coroar com chave de ouro. Obviamente estou sendo irônico nesta frase. Então tá, Cristiano Daros, ficamos por aqui com o Show dos Esportes. Lembrando que amanhã estaremos aqui na Gaúcha com o jogo do Juventude diante do Avaí. Transmissão entre 7 e 8 da noite nas plataformas digitais. E depois das 8, depois da maravilhosa Voz do Brasil, teremos a transmissão no FM. Até amanhã, Daros!
Até amanhã, estaremos de novo nas transmissões do Futebol da Gaúcha.
É isso aí, o Show dos Esportes volta aqui na Gaúcha Serra na quinta-feira. Amanhã tem, depois do jogo, né? Uma versão menor, pocket, mas na quinta-feira a sua edição completa aqui na Gaúcha Serra. Obrigado a Carol Freitas na produção, ao Fábio Lentino na mesa de áudio, a você que esteve conosco aqui na Gaúcha Serra, lembrando que daqui a pouco tem Notícia na Certa, depois tem o Estúdio Gaúcha, mais tarde tem o Esporte Companhia, amanhã pela manhã tem o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, enfim, tem muita coisa para você acompanhar conosco. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, grande abraço, tchau, tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.